Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao segundo episódio desse quinto ano do podcast Spoiler da Vida. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. E se você preferir, você também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E como eu prometi no último episódio, eu vou continuar falando um pouco sobre metas, objetivos e desafios para 2024. E se sobrar um tempo, eu até compartilho aqui com vocês os meus, se não, fica para o episódio que vem. E relembrando um pouco aqui do último episódio, eu trouxe uma das principais, se não a principal razão que faz com que as pessoas não atinjam suas metas, seus objetivos do ano. A falta de emoção, de propósito real da meta, daquilo que vai fazer com que você, na hora que estiver pensando em desistir, tenha forças para continuar, mesmo que não seja o que você gostaria de fazer, e mesmo que não te dê prazer naquele momento. Mas como eu falei, não é a única razão. E o segundo maior fator é a procrastinação. Mas por que mesmo sabendo o que você tem que fazer, tendo ali um objetivo claro, uma meta bem estabelecida, com um propósito forte, emocional, por que você procrastina? Independente dos cenários, a resposta é sempre a mesma. Porque você está trocando um prazer futuro por um prazer imediato. E se você ouviu o episódio sobre a nação dopamina, já sabe mais ou menos o que acontece com o nosso organismo quando a gente joga no celular, quando a gente navega em uma rede social, ou até mesmo quando a gente assiste um episódio de uma série que a gente gosta. Basicamente, o nosso cérebro avisa ao corpo, através da liberação de dopamina, que aquilo nos faz bem, que aquilo gera prazer pra gente. E qual é o grande desafio que a gente tem nos dias de hoje? A gente está cercado de fontes de prazer imediato que tornam ali muito fácil você parar a sua atividade, qualquer que seja ela, e que talvez não te traga um prazer naquele momento. Pode ser, inclusive, uma atividade chata e cansativa para fazer algo que, em alguns segundos, vai trazer ali uma sensação muito boa para você. Se você reconhece nisso, você já se viu fazendo alguma coisa que você sabia que era importante e aí, de repente, sem perceber, você levanta, vai até a cozinha, pega um café, dá uma olhada no celular, abre as redes sociais, passa um tempo ali, né? Vê se tem algum e-mail, abre a página do navegador para ver se tem alguma notícia importante que você, por acaso, possa ter deixado de ver. Você faz tudo menos voltar ao foco para o que realmente você estava fazendo. E isso sai tão naturalmente que às vezes você nem percebe que fez isso. Tipo aquilo, peguei o celular para ver que horas eram, depois você fechou o celular, botou do lado e não viu que horas eram. Isso é muito comum acontecer. E tem também a armadilha da procrastinação produtiva, né? Você levanta para pegar uma água, aí viu que tem uma louça, aí você lava a louça, aí viu que tinha roupa para dobrar, aí dobrou a roupa, a sala ou o escritório estavam ali desarmados, aí você para dar uma ajeitada. Você acabou de fazer um monte de coisas que efetivamente são produtivas e que te fizeram se sentir bem, mas que não tem relação nenhuma com o que você estava realmente fazendo. Isso só serviu para te tirar o foco. Ah, Bruno, isso deve ser TDAH. Não, isso não tem relação nenhuma com déficit de atenção. Não, isso é só uma desculpa sua. É o seu cérebro evitando gasto de energia com algo que não é habitual ou trocando por algo que é um prazer imediato. Então, como é que você resolve esse problema e diminui ou deixa de procrastinar? Primeiro ponto é perceber que isso está acontecendo com você. E agora que você já sabe os sintomas, é bem provável que você consiga perceber isso de forma mais fácil. E percebendo, você vai ter que pensar que o seu objetivo ou meta é como um jogo de xadrez. Eu não sei se você já jogou xadrez ou damas, né? Se você nunca jogou, e aí o pessoal mais novo nunca teve contato com esses jogos, não tem problema. Os dois são jogos de tabuleiro e o objetivo principal, por exemplo, do xadrez é pegar o rei do adversário, deixando ele sem opções de fuga. Na dama, o objetivo principal é comer todas as peças do adversário e, para facilitar, você pode formar ali damas chegando do outro lado do tabuleiro. Mas, de forma geral, para atingir o objetivo, no meio do caminho, existem jogadas onde você vai precisar sacrificar algumas peças, e peças que eventualmente são importantes ao longo do jogo. Fazendo aí uma analogia, na sua meta você também já tem a clareza do seu objetivo, mas vai precisar sacrificar alguns momentos de prazer imediato para conseguir seguir com a sua meta e sim, no final, ter o prazer da conquista. É muito fácil falar, mas às vezes é difícil fazer, não é? É difícil, mas também é simples, só depende de você. Porque para que você consiga deixar de procrastinar, você pode ter alguns hábitos, algumas atividades, algumas ações. E eu vou até deixar aqui para você três coisas que você pode fazer no seu dia a dia que vão ajudar a facilitar o teu processo de parar de procrastinar e vão tranquilizar o seu dia a dia. A primeira delas é o isolamento do ambiente. Sempre que você está fazendo alguma coisa, uma atividade, ou precisa começar uma atividade nova, isola o seu ambiente de distrações. Por exemplo, tira o celular de perto, não tenha televisão, coloca os aplicativos para bloquear, ou aplicativos, nossa, se você estiver usando o computador, para bloquear o seu navegador. O próprio navegador tem capacidade de fazer isso durante um tempo, então você consegue ali isolar as suas possíveis distrações. Se isolar, mesmo que temporariamente, também vai te ajudar a manter o foco. E não só de aplicativos do celular, mas às vezes você vai precisar se isolar de pessoas também. Pessoas que vão te tirar da direção do seu objetivo. E aqui tem um ponto de atenção. A maioria das pessoas que te tiram do caminho, elas também querem o seu bem. Mas ela não tem o mesmo objetivo que você. Então elas não entendem o quanto isso é importante para você. Você vai precisar aprender a dizer não em situações onde para você seriam muito cômodas. Por exemplo, o seu marido te chama para comer uma pizza, ou seus amigos te chamam para beber, a sua esposa quer ver um episódio de uma série e você quer dedicar ali um tempo, seja para fazer dieta, para ir à academia, para estudar um pouco, para fazer alguma coisa do trabalho. Você vai ter que saber dizer não. É como se você estivesse dificultando a chance de procrastinar. Por outro lado, facilita também a sua chance de agir da forma correta em direção aos seus objetivos. Se você quer começar o dia estudando, deixe tudo organizado no seu dia anterior, o que você vai ler, até onde você vai estudar, onde você vai estudar. Se você quer ir à academia, deixe a roupa, o tênis do lado de fora, do lado ali da cama, para que assim que o despertador tocar, você vai lá e coloca a sua roupa. Ah, mas e se eu botar ali na soneca? Então, tira o despertador de perto da cama, bota ele longe, para que você não possa simplesmente esticar o braço e botar ali soneca mais 10 minutos. Você vai ter que levantar e aí você vai entrar no seu ritmo para começar efetivamente o seu dia. A segunda coisa que você pode fazer para não procrastinar é enganar o seu cérebro. Sim, isso é possível. E não apenas é possível, como é muito eficaz. Eu faço isso o tempo todo. Você precisa trocar o prazer imediato por algum prazer. Senão, não vai ter liberação de dopamina e aí a luta contra a procrastinação ela vai se tornar cada vez mais difícil. Mas como é que você faz isso? Cria desafios, usa gamificação, dê recompensas. Se você quer acordar cedo todo dia para estudar, depois que você terminar de estudar, se dê o direito de ficar ali 20 minutos nas redes sociais ou então como um chocolate, lembrando que a recompensa não pode ser algo que vai contra um objetivo seu. Então, eu quero comer o chocolate depois que eu voltar da academia todos os dias, mas eu estou indo à academia para, sei lá, emagrecer. Não faz sentido, né? Você está sendo aí não congruente com o seu objetivo. Eu gosto muito de trabalhar também na parte da consistência ao invés da recompensa diária. Por exemplo, estudar 30 minutos durante 5 dias consecutivos, ler 15 páginas durante 30 dias consecutivos. Além de ter a clareza do que precisa ser feito, esse objetivo ele também permite que você forme um hábito, porque eles são recorrentes. E o hábito é fundamental para que você tenha menor gasto de energia na hora que você for realizar uma atividade. E com isso diminui a sua chance de procrastinar. O Duolingo, por exemplo, que eu falei, aquele aplicativo de línguas que eu estou fazendo italiano, eu falei há um tempo atrás, né, num outro episódio, ele faz isso muito bem, ele coloca ali desafios, ele coloca recorrência para que você trabalhe dias consecutivos, ele coloca recompensas, olha, porque você conseguiu fazer 15 minutos durante 5 dias consecutivos, eu vou liberar aqui o Super Duolingo, onde você vai poder treinar a escuta, treinar a fala, você vai ter as vidas infinitas. Então assim, ele te estimula ali a manter o controle e manter a recorrência. E existem outros aplicativos que também te ajudam. Eu, nesse momento, estou usando o Rabbit, que é R-A-B-I-T, que ele é um aplicativo para controlar os seus hábitos. E hábitos, obviamente, recorrentes. Porque ele faz um tipo de gamification ali, que ele cria um jardim de hábitos, né? Para cada hábito que você consegue manter, ele vai te dando uma semente, essa semente cresce, vira uma planta, você ganha umas moedas, com as moedas você pode comprar outras coisas. Então, isso vai te estimulando, é um joguinho, é a dopamina que precisa ser liberada, só que com um viés muito positivo. Quando você cuida do seu jardim ali, ele floresce, e se você não cuida, ele acaba morrendo. E é uma forma que funciona muito bem com o nosso cérebro. E para finalizar, a terceira coisa que você tem que fazer para parar de procrastinar é se organizar. Não adianta isolar o ambiente, criar os desafios, a gamificação, mas quando você tem que fazer, você não sabe por onde começar, não sabe o que é mais importante, não tem clareza dos passos da sua meta, dos objetivos, como é que você vai organizar seu tempo para executar, como é que você vai acompanhar a evolução, os indicadores, fica tudo meio ali solto, né? Deixa a vida me levar. E isso, obviamente, vai dar em água, você vai chegar no final de 2024 falando a mesma coisa que você falou do final de 2023. Poxa, queria muito ter feito isso, mas não fiz. E esse ponto, eu vou entrar até em mais detalhe no próximo episódio, né, no último episódio da série, e ele fala exatamente sobre como que você vai definir, detalhar a sua meta para que você consiga ter aí autodisciplina para a realização dela e de qualquer outro objetivo da sua vida, né? Na semana que vem eu vou falar muito sobre isso, sobre o tamanho da meta, clareza dos passos, planejamento, execução, monitoramento, que é o terceiro fator que faz com que as pessoas não alcancem seus objetivos. Mas fica tranquilo que eu vou ensinar de forma bem correta, bem tranquila para você, para que você não perca o caminho. E como o episódio ficou grande, eu vou apenas passar aqui pelo título de alguma das minhas metas, ou metas, desafios e desejos que eu tenho para 2024, e apenas dois deles são metas, tá? Se você conhece bem o meu propósito, você vai saber qual deles são. Depois me conta aqui, deixa um comentário dizendo se você descobriu quais são. O primeiro deles é chegar a 80 quilos, o segundo é correr 365 quilômetros, o terceiro é ler 10 livros, o quarto é lançar 52 episódios do podcast, o quinto é fazer 365 dias de Duolingo italiano, e aí equivale mais ou menos a 90 horas, né, no ano, fazer duas turmas do programa Fora de Série, que é um programa que eu vou lançar esse ano, e tudo isso são, vou definir aqui sem dizer o que cada um, metas, objetivos e desafios que eu tenho para esse ano. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, que pare de criar desculpa para não atingir seus objetivos, porque clareza do que acontece contigo você já tem, então pare de se colocar como passageiro da sua vida, se mexe, vai doer, vai ser desconfortável, mas no final você vai poder olhar para as pessoas que te cercam e falar, eu consegui. Compartilha também esse conteúdo, manda por WhatsApp, LinkedIn, Instagram, tem muita gente precisando de uma chacoalhada para acordar e sair dessa inércia, né? Então a gente se vê semana que vem, no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.